Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
Olá, bom dia, boa quarta-feira para você ouvindo a Rádio Sputnik aqui na Metropolitana FM 80.5. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Eu, Kelly Muniz, te convido a acompanhar a partir de agora por aqui a programação do Manhã em Foco, trazendo para você notícias do país, do mundo, do nosso Rio de Janeiro. Hoje só comigo, nosso coleguinha Arthur Neto está de férias, está no chinelinho aí pelos próximos 15 dias. Daqui a pouco ele volta, daqui a pouco você mata a saudade, deixa o menino descansar. Enquanto isso, você acompanha comigo aí nos próximos dias o Manhã em Foco aqui em 80.5 na Metropolitana FM, Rádio Sputnik. E vamos hoje, e também lembrando, antes de tudo, que você pode participar pela nossa programação, pelo nosso WhatsApp, 980650066, 980650066. Você que está fora do Rio de Janeiro, 21DDD, tá? Manda pra gente, então, aí, sua sugestão, crítica, elogio, claro, a gente gosta. O que que você gostaria de ouvir aqui na programação? Sugira a pauta pra gente, diz como é que tá o trânsito na sua região também, o que você quiser. Nosso canal de comunicação com você, ouvinte da Rádio Sputnik, é o nosso WhatsApp. Pode mandar sua mensagem de texto, de áudio, que a gente recebe, ouve e compartilha, viu? Vamos lá, então. Hoje, quarta-feira, 15 de julho de 2026, e em destaque no Manhã em Foco, você vai ouvir. Brasil chama a tarifa dos Estados Unidos de injusta em nova reunião. OAB pede que STF autorize comunicação entre Flávio e Jair Bolsonaro. Tribunal Superior Eleitoral atualiza aplicativo e-título e libera novas funcionalidades. Donald Trump recua e desiste de cobrar taxas sobre navios no Estreito de Hormuz, isso no cenário internacional. Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos. Aqui no Rio, rodoviários participam hoje de audiência de conciliação no TRT. Ministério Público Federal denuncia 4 agentes da Polícia Rodoviária Federal por morte de uma adolescente numa operação na favela do Chapadão, na Zona Norte. Novo sistema de estacionamento da cidade do Rio entra em fase de testes na Lagoa, na Zona Sul, a partir da próxima sexta-feira. Rio de Janeiro funde secretarias de Agricultura e de Pesca. Nas entrevistas do dia, vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2026, que tem sido marcada por uma série de episódios de racismo e discriminação. Casos ou acusações envolvendo jogadores, árbitros, políticos, influenciadores e figuras públicas ganharam repercussão internacional. Registros de racismo, xenofobia, ataques direcionados principalmente ao atacante Kylian Mbappé, da França, além de ofensas contra influenciadores, investigações envolvendo arbitragem e declarações consideradas discriminatórias por especialistas, estão marcando o torneio mundial de futebol este ano. Embora esta seja a primeira Copa do Mundo em que a FIFA adota oficialmente o protocolo antirracismo durante as partidas, o mecanismo ainda não foi acionado. Por outro lado, há o exemplo de Lionel Messi, que poderia usar sua imagem internacional e dar voz ao combate ao racismo dos torcedores, mas não se pronuncia a respeito. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro provocou repercussão dentro e fora da corte. Ministros do STF divergem sobre a medida. Enquanto parte dos magistrados avalia que a decisão pode fortalecer o discurso de perseguição política adotado por aliados do ex-presidente, há quem defenda que a restrição é necessária para garantir o cumprimento da medida cautelar que proíbe Bolsonaro de utilizar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. O episódio também reacendeu o debate sobre os limites das medidas cautelares, a atuação do Supremo e os possíveis impactos políticos e institucionais das decisões judiciais. Os chamados sites de dopamina reproduzem toda a experiência de uma loja virtual, escolha de produtos, avaliações, carrinho de compras, pagamento e até rastreamento da entrega. A diferença é que a compra nunca acontece. O objetivo não é vender, mas oferecer ao usuário a sensação de recompensa associada ao ato de consumir. O fenômeno, que ganhou força na Coreia do Sul, levanta questões sobre comportamento, economia digital, privacidade e o futuro do comércio eletrônico. 8:06, tudo isso e muito mais a partir de agora no Manhã em Foco, aqui na Rádio Sputnik.
Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. Amanheceu assim.
Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira no Rio de Janeiro. Eu já te adianto que não tem chuva para a cidade do Rio, viu? Segundo o Alerta Rio, a gente tem informações aí de que o dia hoje vai ficar sem chuva. Tem aí a atuação de um sistema de alta pressão ao longo do dia, céu com poucas nuvens, ventos ocasionalmente moderados, temperaturas estáveis, mas aí tem isso aí de tempo estável na cidade do Rio de Janeiro nessa quarta-feira, justamente para aquele finzinho de chuva. Lembra que eu falei com você ontem? Até ontem tinha um tempinho nublado, possibilidade de chuva a qualquer momento, mas de agora, pelo menos até domingo, a previsão é de tempo aberto, nada de chuva, viu? E a temperatura até tendo um pouquinho mais de elevação, tanto que a máxima para hoje é de 27 graus, segundo o Alerta Rio. 8:07.
Pista Central, trânsito agora.
As informações do trânsito chegando aqui com Paulo Fonseca. Bom dia, Paulo.
Isso mesmo, Kelly. Bom dia. A gente vai fazer aqui um giro pelo trânsito agora na cidade. Primeiro pelas vias expressas. Na linha amarela, um acidente entre um carro e uma moto ocupa uma faixa na altura da Avenida dos Democráticos, em Bom Sucesso, no sentido Fundão. O trânsito é lento desde Del Castilho. No sentido Barra, há lentidão entre o acesso da Avenida Jeremário Dantas e a Avenida Ayrton Senna por causa do fluxo intenso de veículos. Na Ponte Rio-Niterói, o sentido Rio apresenta lentidão desde os acessos ao Mocanguê, com travessia em cerca de 20 minutos. Agora, no sentido Niterói, o fluxo é normal, com tempo de travessia de aproximadamente 13 minutos. Agora, indo para a Avenida Brasil, um utilitário enguiçado ocupa uma faixa da pista central na altura da estação BRT Vasco da Gama, no sentido centro. O trânsito é intenso e com pontos de lentidão desde Olaria. Também na Avenida Brasil, há retenções por causa de um acidente entre uma moto e um ônibus na altura do Caju, com reflexos desde Benfica. Ainda na Avenida Brasil, a carreta que estava enguiçada na altura do viaduto de Deodoro, no sentido centro, já foi retirada e a via já está totalmente liberada. No entanto, apesar dessa liberação, o trânsito ainda segue com algumas retenções desde Magalhães Bastos. E na linha vermelha, não temos retenções, apenas um fluxo intenso ao longo da via. Então, quem puder optar pela linha vermelha neste momento encontra o melhor caminho. Agora, no túnel Rebouças, foi totalmente liberada a faixa da segunda galeria no sentido Lagoa após um acidente entre carro e moto. Apesar dessa liberação, o trânsito ainda está lento desde o elevado Paulo de Fronten. No Santo Cristo, uma faixa da Rua da América está ocupada na altura da Praça Santo Cristo por causa de um acidente em que um utilitário colidiu contra um poste. Então, equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local e o trânsito está intenso no trecho. E já a gente volta com mais informações sobre o trânsito, Kelly.
Valeu, Paulo. Muito obrigada. Até já com mais informações aqui no Manhã em Foco. 8:10.
Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã de segunda a sexta.
Copa do Mundo de 2026 tem sido marcada por uma série de episódios de racismo e discriminação. Pouco mais de um mês após o início do torneio, ao menos 7 casos ou acusações envolvendo jogadores, árbitros, políticos, influenciadores e figuras públicas ganharam repercussão internacional. O episódio mais recente envolve o ex-presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, acusado de racismo e xenofobia após afirmar em um artigo de opinião que a seleção francesa já não tinha franceses. O caso soma-se a outros ataques direcionados principalmente ao atacante Kylian Mbappé, além de ofensas contra influenciadores, investigações envolvendo arbitragem e declarações consideradas discriminatórias por especialistas. Embora esta seja a primeira Copa do Mundo em que a FIFA adota oficialmente o protocolo antirracismo durante as partidas, o mecanismo ainda não foi acionado. Por outro lado, há o exemplo de Lionel Messi, que poderia usar sua imagem internacional e dar voz ao combate ao racismo dos torcedores, mas não se pronuncia a respeito. E para a gente falar mais sobre esse assunto, convidamos Lindener Pareto, professor, historiador, doutor pela USP, supervisor de pós-graduação no Instituto Conhecimento Liberta e também colunista do ICL Notícias. Lindener, bom dia. Muito obrigada por aceitar nosso convite e conversar com a gente aqui sobre esse assunto na Rádio Sputnik.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, Kelly, e estamos aí para debater as grandes questões do nosso tempo, né?
Isso, assuntos polêmicos, né? A gente, infelizmente, não consegue chegar a um consenso para melhorar essa situação nos gramados, né? Na vida, né? De um modo geral. Bom... A Copa de 2026 registra uma sequência de episódios de racismo, né, como esse aqui que a gente citou, esses que a gente citou, envolvendo diferentes atores. O que, que explica esse cenário em um torneio que ampliou, né, as políticas de combate à discriminação, adotou todo esse protocolo antirracismo esse ano?
Acho que a primeira grande questão é entender ou compreender historicamente, né, assim, se tratando de um historiador aqui falando, que a FIFA é uma instituição centenária e que, no fim das contas, praticamente centenária, mas que, no fim das contas, foi criada a partir de um modelo de negócios, em contraposição a outras possibilidades de se montar uma espécie de jogo do futebol, né? Ou do ludopédio, né? Porque pensa com as pernas, digamos assim. Então, tem uma história de constituição da instituição que é uma história de negócios, de balcão de negócios. Então não é de se espantar que tudo que é protocolo para deixar o jogo, o tal do fair play, de forma mais consolidado, mais bacanudo, como diria o outro, sempre sucumbe diante dos negócios. Então não é na Copa de 2026, são em todas as Copas. Sempre foi sobre business e sobre política. Vamos lembrar que a primeira Copa é na Itália do Mussolini, né? Então acho que passa primeiro por entender o que é essa instituição, que tantas vezes, e a gente viu no Brasil em 2014, se parece como uma espécie de país imperialista que se instala no lugar, suga o lugar, ou se submete, por exemplo, aos desígnios tirânicos do Donald Trump para reverter o cartão do jogador dos Estados Unidos. Ou seja, é um balcão de negócios. E aí, quando se trata de pensar, principalmente depois dos anos 90 para cá, numa democratização, numa luta antirracista, eles têm dificuldade de conseguir implantar, porque os negócios não gostam dessas coisas, até conseguirem cooptar as pautas, né? Mas no fim das contas, o que a gente viu é que, dentro da lógica imperialista da FIFA, todos os países imperialistas são beneficiados numa lógica que parece a do século XIX, do pré-Primeira Guerra Mundial. Então, eu diria que passa por isso para começar a compreender o problema.
E o mais curioso, né, é esse protocolo antirracismo da FIFA ainda não ter sido acionado durante as partidas, apesar dessas diversas denúncias registradas ao longo da competição, né? Como é que a gente pode explicar isso? Ou não tem explicação, né?
Tem explicação, porque se a gente considerar que na história de uma FIFA que nasce a partir de países europeus, né, vamos pensar que é uma coisa anterior à Segunda Guerra Mundial e anterior à criação da ONU, ou seja, é ainda num sistema entre guerras em que há a ascensão do fascismo e assim por diante. Quer dizer, Tudo isso para explicar o básico histórico, vamos dizer assim, né? A FIFA é uma instituição racista. Mesmo que ela tenha agregado jogadores de outras regiões do mundo na sua liga, vamos dizer assim, que hoje se constitui como Copa do Mundo e tal, na verdade ela tem uma gênese racista, como toda instituição europeia oriunda do final do século XIX. Isso vale para as Olimpíadas de um outro jeito, com o Barão de Coubertin. Isso vale, evidentemente, para a FIFA, que inclusive tem uma história de conexão com o Brasil implacável. É só lembrar do João Avelange. Essa série que está rolando aí sobre o tricampeonato, dramatizada, né? Feita ali com o Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo, o ator que faz o Pelé, impressionante, igualzinho, as reconstituições das jogadas. Mas se a gente pega ali, aí você vai ver o João Avelange interferindo e fazendo trabalho sujo, por exemplo, do presidente ditador Médici, que torturava as pessoas. Quer dizer, ele não diretamente, mas sabia das torturas. Quer dizer, aí tem toda a reconstituição, Rodrigo Santoro brilhando como João Saldanha, né, o João Sem Medo, que ousou desafiar a ditadura. Então sempre foi uma instituição, no mínimo famigerada, para lembrar o termo, né, racista, imperialista e um balcão de negócios. O Infantino não é diferente disso. Aí quando põe o protocolo antirracista e o técnico do Egito faz o gesto, né, com os braços cruzados em X, para que o protocolo fosse ignorado. Aí você pensa, mas a arbitragem não é qualificada? Mas é da FIFA, é só olhar o uniforme, é tudo da FIFA. Então, essa relação escusa com as marcas, com as chuteiras rosas, com os uniformes, seja da Nike, da Adidas, a gente está falando de um bando de gente e mercadoria que joga como uma espécie de coliseu moderno. E assim, vamos colocar os pingos nos is, né? A gente está falando de futebol no país do futebol, ainda é, apesar de tudo, ainda é, porque o povo vive isso cotidianamente, né? Então, a gente gosta de futebol, mesmo os que não gostam, vivem o futebol. Parece aquela coisa do Dia dos Mortos no México, mesmo quem não gosta, gosta. Mesmo que não entenda, não compreenda isso, mas está no inconsciente do povo brasileiro.
Pois é, e a gente teve aí o caso também do conservador Mariano Rajoy, né, o ex-governador da Espanha, né, ex-presidente do governo da Espanha, que questionou, né, sobre a identidade nacional e a imigração, com declarações que a gente pode dizer, classificar como racistas ou xenófobas, e a gente está falando justamente dessa questão da política por trás da FIFA. Você está aqui trazendo para a gente o histórico, né, de que começou na Itália, na época de Mussolini. Então, qual o impacto desse discurso quando parte de uma liderança política, agora, em anos 2026, com tanto enfoque para a derrubada desse racismo nos campos? Quer dizer, a gente ainda continua reproduzindo isso desde lá de antigamente. Qual seria a explicação para esse fato histórico?
Essa a questão da... Aí todo mundo entende, quando você vai para as redes, né, sociais, e começa a ver os que as pessoas escrevem, aí tem um monte de meme ou um monte de conteúdo dizendo: nunca foi só sobre futebol, porque se é uma instituição que nasce a partir de interesses políticos e econômicos, ela diz respeito à estrutura da sociedade. E como estrutura social, quando a gente vê a senadora paraguaia fazendo injúria racista contra o Mbappé, quando a gente vê esse ex-presidente desse governo, né, monárquico no parlamento, né, que é uma monarquia espanhola, profundamente racista, né, a gente percebe que tudo sobre futebol é completamente política. Não à toa a gente teve a democracia corintiana do Dr. Sócrates, irmão do meu glorioso herói Raí, porque eu sou São Paulino por conta do Raí do Tele Santana, daquela turma toda dos anos 90, né? Ou seja, tem aí uma história de estrutura racista que está na sociedade como um todo, e o futebol, não é que ele vai espelhar, o futebol faz parte dessa lógica. É só observar a trajetória do Pelé. O Pelé é sempre em cima do muro, mas na verdade ele não era muro, ele era um cara de direita, um cara num Brasil conservador, só que o Pelé tinha um adicional. Ele era mais popular que Jesus Cristo, mais popular que os Beatles. Teve uma pesquisa na época, ele só perdeu para Coca-Cola. Ou seja, olha, o Pelé aí era um gênio, bailarino, uma força impressionante, um talento inacreditável, só que como superstar, ele acabou prestando, vamos dizer, serviços, mesmo que indiretamente, muitas vezes, à ditadura militar. Mesmo que depois ele tenha, na revista Placar, colocado a camisa da Direta Já e tal. Quer dizer, o Pelé é uma figura emblemática, porque ele diz exatamente, sintetiza o racismo estrutural do Brasil, da escravidão, mas se torna, a partir do Brasil e do futebol do Brasil, o homem mais popular do planeta Terra. Então, assim, não tem nem como comparar com o Messi. Eu adoro o Messi, eu sou da geração do Messi. Eu, há 20 anos eu vejo o Messi jogar. É inacreditável. Mas ele ainda não está na prateleira do Pelé e talvez nunca esteja, né? Ele está na do Maradona, está na do Ronaldo Fenômeno e tal. Então, para responder objetivamente, que historiador é bravo, começa a fazer uma volta toda.
Ah, é ótimo.
Mas, Kelly, o fato é, se todo o nosso sistema político do pós-Segunda Guerra é racista, porque é que os Estados Unidos são, né? Eles não resolveram até hoje também o problema do racismo deles, significa que as instituições são, a sociedade é, todo um corpo poroso. E aí, claro, essa instituição imperialista chamada FIFA, que organiza um dos jogos, se não o jogo mais maravilhoso da história da humanidade, outras formas de jogar futebol já existiam antes, até aqui no mundo, vamos dizer, das civilizações pré-colombianas, né? Enfim, então, significa o quê, né? Que é difícil você quer ver o jogo, você adora o tipo do jogo. Para o Brasil, isso cala fundo na nossa alma. Tem Nelson Rodrigues falando disso, tem Wisnik falando do veneno remédio, ao mesmo tempo que dá prazer, mata. Uhum. Futebol é isso para nós. Eu, nessa Copa, mesmo reticente, comecei a ver, de repente empolguei, comecei de novo a torcer pela seleção, mesmo com Vinícius Júnior fazendo propaganda de bet o tempo todo no meio da transmissão, porque ele fica vestido de ancião. Não sei se as pessoas pararam para observar isso. Ele fica vestido de ancião, vendendo bet, uma bet nacional, inacreditável. Aí você fala, o nosso craque, que não é mais o Neymar, né? Mas era um ex-jogador praticamente, né? ele entrou pra provocar a remada da Noruega.
Só isso.
Então, numa estrutura racista como essa, uma instituição assim, é parte disso. Então ela tem muita dificuldade para conseguir, por exemplo, ouvir esse sul global, esse mundo árabe, esse mundo afro, que está ali, né? É, ao mesmo tempo que é muito legal porque mistura tudo, por outro lado mostra o Irã sofrendo a guerra dos Estados Unidos e sendo humilhado, né? Vários times africanos perdendo visto de entrada, o juiz somali sendo sacaneado desde o começo, é a Copa da Xenofobia.
Exatamente.
Mas digamos assim que todas foram, de alguma maneira.
Exatamente, e é o que você falou aí, talvez seja até uma questão, uma reação errada, né, sobre racismo, xenofobia, essa questão envolvendo imigração, justamente porque a gente está tendo aí cada vez mais a atuação dos árabes,
África Negra, dos descendentes da África Negra na Europa.
O próprio Japão está fazendo uma atuação em Copas do Mundo recente que não fazia antigamente, né? Então a gente tem toda aí os africanos, os árabes, asiáticos, marcando presença. Então, de repente, está tá incomodando, né, os europeus. E a gente percebe que está incomodando até os brasileiros, que também teve muita gente. A gente acompanhou o caso do jogador do Japão, que teve sua fala deturpada quando foi falar do Neymar. E isso incitou várias reações de ódio, até na própria rede social do jogador. Ele não estava entendendo nada quando ele foi atacado pelos brasileiros, porque ele tinha falado mal do Neymar, mas na verdade foi um erro de tradução que levou a todo aquele mal entendido. Então, quer dizer, até por nossa parte aqui de brasileiros, a gente também está entrando nessa onda, né, da discriminação. Então, quer dizer, o que o brasileiro às vezes sofre do argentino, principalmente, né, o próprio Vini Júnior já sente isso na pele até hoje, combate isso. A diferença é que o Vini Júnior vai lá e grita, apesar dele estar envolvido com a propaganda de Beth, que a gente já entra numa outra seara, mas ele vai lá e denuncia, né, e fala. E você citou aqui o Pelé, como um mestre em campo maravilhoso, tudo bem, a gente reconhece, é o nosso rei Pelé do futebol, mas é essa ligação dele também com a direita, numa época de ditadura militar, né? Depois ele fez, mais tarde, mais velho, aquele meia-culpa, engajamento com as diretas já. Agora, vamos para o Messi, né? Que é justamente aqui o tema dessa nossa conversa. O Messi não se posiciona, ele não fala, então muita gente cobra isso dele ser um ícone do futebol, ter todo o respeito mundial e poderia se posicionar melhor junto à sua torcida, principalmente os argentinos, né, que a gente fala porque está aqui no nosso universo, o brasileiro sofre, tem sofrido bastante preconceito por parte do argentino, né, em questões de racismo, então... O que explicaria esse silêncio do Messi? É justamente ele não se dá conta da grandeza que tem? Eu acredito que não seja isso. Ou por que ele não poderia tomar partido como faz um Vini Júnior? Será que é para o Vini Júnior, devido ao fato do Vini Júnior ser negro e estar sofrendo isso na pele, motiva ele a falar e o Messi já não quer se envolver? Como é que a gente pode fazer esse paralelo aí?
Não, total, acho que a questão que não quer calar é essa, tanto é que, né, a produtora me convidou, né, a Priscila, falando que você ia aqui me entrevistar, vou bater esse papo sobre o que interessa nessa Copa do Mundo, mas sobre o mundo, como você disse, sobre a vida. Acho que tem duas questões aí sobre o Messi. Três questões. A primeira é que quando eu escrevi o texto e aí o ICL fez ali o carrossel para colocar no formato de redes, a audiência que escreveu embaixo do post se dividiu muito. Eu diria até que foi 60% odiou o texto, 40% adorou o texto. Esse 60% é, para de mimimi, o Messi é o maior, ele não precisa falar, ele sempre foi assim. Aí alguns usaram de capacitismo e outros preconceitos para falar, ele é autista, deixa ele em paz. Um autista não fala nada, o que é uma besteira, né? Claro que fala, né? Tem níveis diferentes e tal. Mas a despeito de... Então apareceu uma série de groselhas, o chorume da rede, mas em geral as pessoas falando assim, ele não precisa fazer isso. Ou outros defendendo, né? Ele é o maior do mundo e ele já se posicionou várias vezes sim contra o racismo, então para de encher o saco do cara. Foi assim, né? De pessoas falando, que texto horroroso, que não sei o quê. Enfim, eu vou ficar feliz porque vocês, a Sputnik me chamou e ontem o Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, falou que adorou, me escreveu uma mensagem assim, né? Gostei muito do seu texto sobre o silêncio do capitão, do Messi. Bom, primeiro esse ponto das redes sociais, e porque, né, imagina, o cara tá na crista da onda, a Argentina é campeã, pode ser campeã de novo. Aquele futebol tango, suado, dramático. Eu, como brasileiro que sou historiador e adoro as culturas do mundo, eu adoro a Argentina. Eu adoro a cultura argentina, Jorge Luiz Borges, Evita, Perón, Descamisados... Essa história, Buenos Aires, o cemitério da Recoleta. Só que é óbvio, como historiador também, por dever de ofício, a gente precisa denunciar os problemas e o racismo e a discriminação do nosso tempo. E, infelizmente, parte dos jogadores argentinos e uma boa parte da torcida argentina é profundamente racista. E isso apareceu, né? Apareceu e explodiu, sobretudo num tempo e numa Copa, quando as pautas todas estão explodindo e sendo recolocadas, como você bem disse. Não é que estamos tendo mais racismo agora, é porque ele está sendo denunciado, porque ele está sendo debatido, porque antes ele era uma estrutura naturalizada. Agora, essa estrutura é identificável, não existe democracia racial, o Brasil tem um racismo sofisticadíssimo. Pensa bem, para responder a questão do Messi e do Pelé. O Brasil, os nossos jogadores, a nossa seleção, chamada de macacos pelos argentinos, por que que eles dizem isso para além do racismo estrutural e da imbecilidade humana? Mas que é parte da condição humana. Porque os nossos maiores jogadores, craques, os craques médios, os cracassos, um Tostão da vida, um Rivelino, né, um Jairzinho, para pensar a Copa de 70... Se você pegar, exceção do Rivelino, obviamente, mas a maioria desses caras, eles são homens negros, meninos da periferia do Brasil, ou da pobreza de Três Corações, ou de Bauru, no caso do Pelé, né? Então você pega todas as gerações campeãs do mundo, você vai ver que foi um homem negro, um homem preto, miscigenado ou retinto, que ganhou a Copa do Mundo, ou de origem indígena, tipo Garrincha, misturado, miscigenado. Então o Brasil é país do futebol também, por conta de uma miscigenação impressionante, de uma cultura afro e indígena. Certamente, vamos dizer, né, tem essa tese, né, e esse ensaio, que é, certamente dão o balé de corpo que esses durões europeus não têm, que o Haaland, mesmo que tenha humilhado a gente, não tem. Por isso que a gente ainda é o país do futebol, porque, sabe, a nossa herança afro-indígena fez da gente o que a gente é, na nossa comida, no nosso corpo, nas nossas danças, na nossa capoeira, nos nossos rituais indígenas. Então, por que o Brasil sempre foi o país do futebol e foram homens negros e indígenas e miscigenados que nos salvaram nessas Copas? Porque esse é o futebol brasileiro. Por isso que ele encantou o mundo. O Pelé é a força da comunidade afro inteira. Mesmo que ele não tenha dito 5, 6 palavras na época da ditadura a favor de quem lutava contra a ditadura, e aí eu concordo com ele, por isso que é dúbio, ele era mais popular que Jesus Cristo, mais que os Beatles, não mais que a Coca-Cola. Mas qualquer lugar que ele fosse, era um homem negro do Brasil, ele tem entrado no mundo inteiro. Então ele sempre teve essa convicção de murista, né? De ser um cara muito popular e falar, eu não vou me meter com isso porque eu prefiro, vamos dizer, agradar os dois lados, porque eu acho que isso melhora as coisas. Então era a convicção dele. Eu tenho a impressão que o senhor Lionel Messi, que eu vi crescer, porque em 2006 ele estava começando ali no Barcelona, Ronaldinho Gaúcho dando passagem a ele, né? Eles são muito amigos, né? O Ronaldinho Gaúcho e o Messi. E tem um pouco de Ronaldinho Gaúcho no que o Messi faz, tem um tanto de Maradona, tem um tanto de Pelé, né? Mas enfim, o Messi provavelmente tem essa mesma questão. Agora, a gente sabe também recentemente que, como dizia o Galvão Bueno, ele é danadinho, que agora o senhor já adulto, quarentão, Lionel Messi praticamente, ou seja, que é a minha idade, ele tem fotos bizarras com gente da extrema direita. E você não vê ele com um campo progressista mais à esquerda, porque não existe no poder hoje no mundo uma esquerda radical. Convenhamos, existe uma extrema direita radicalíssima, mas não existe uma esquerda radical, ou seja, revolucionária, da luta armada, no poder. Não existe, existe a social-democracia. Então, mas o que vem incomodando muita gente é, agora, na sua fase mais áurea, quando ninguém imaginava que ele faria essa Supercopa com 39 anos, ele não se posiciona porque, né? Primeiro, pensa meio que nem Pelé. Segundo, provavelmente ele é um cara de direita, no mínimo, né? Para pensar as fotos que ele tirou, o sorriso que ele dá do lado do Trump, né? Ou a gente pode ostentar a tese de que ele sempre foi um sujeito, não um monge do futebol, mas um sujeito que sempre pareceu um tanto alienado das questões do mundo, não só da política. E ficou tão grande, tão deus de mármore, né? Porque ele já se tornou isso para o mundo. Não é só olhar a rede social dele, é só olhar a postura dele, dos negócios, dos patrocínios. E quem viu ele jogar? Porque é que tá? É a gente mercantilizar um talento genial, impressionante de um jogador, seja do Pelé, dele, do Maradona. O Maradona não segurou a marimba nunca, se jogou nas drogas para nunca mais voltar. Olha o peso que essas camisas dão, que esse talento dá dentro de um jogo chamado futebol, que foi capturado pela FIFA. Então acho que por isso que o Messi acaba não respondendo. São vários os fatores, além, evidentemente, da Argentina ser um país, tanto quanto o Brasil, profundamente racista. Então, estruturalmente, essas pessoas também são, né? Como os brasileiros também são.
E aí entra também numa questão política que envolve a Argentina atualmente, né? Tudo isso é fomentado também pela política. Mas a gente está aqui falando de futebol, de história, de política, de jogador, de racismo. Quer dizer, é tudo entrelaçado, né, Linder?
Totalmente, totalmente. É curioso pensar, eu escrevi o texto pensando assim, pô, o que o Milei significa para a Argentina? Vamos colocar assim, depois do fim da Guerra Fria, no neoliberalismo, isso vale para o Brasil, para a Argentina, valeu ali para a Inglaterra da Margaret Thatcher, que inclusive derrotou os argentinos da Guerra das Malvinas. Então o jogo de hoje, preparem seus corações. Quer dizer,
verdade.
Vai, mesmo que no vestiário, vai usar essa história da Guerra das Malvinas. Verdade. Só que quando a Argentina lutou contra a Inglaterra na Guerra das Malvinas, nos anos 70, nos 80, a Argentina era uma ditadura. Só que a Inglaterra, vamos dizer, do ponto de vista econômico, vivia uma espécie de ditadura do neoliberalismo, dos cortes, dos investimentos sociais e tal, com a Margaret Thatcher. Então, por isso que eu fiz essa comparação, para entender que o Milei hoje, dentro de uma lógica que é, ele não fecha o parlamento, ele mantém, mesmo censurando, né, a liberdade de imprensa, porque eles são anarcocapitalistas, mas estão sempre ali, evidentemente, censurando. Mas o que é a Argentina do Milei, esse motosserra alucinado, se não uma espécie de ditadura econômica tão cruel quanto uma ditadura política? Porque elas estão entrelaçadas. Eu pensei, poxa, o Messi vai se consagrar de vez, se for campeão de novo, numa ditadura neoliberal do Javier Milei, que está levando o povo à miséria, a comer carne de burro, sabe? Essas coisas bizarras que a gente ouve. Quer dizer, um empobrecimento ainda maior de uma Argentina que, diante do Brasil, é um anão do ponto de vista econômico, porque a gente sabe o que é ser periferia do mundo, porque o Brasil é uma das grandes periferias do mundo. Quando a gente vai para a Argentina, a gente se sente, sei lá, um norte-americano, um francês, chegando com dinheiro que vale mais e, vamos dizer assim, fazendo a festa. Não que eu tenha ido recentemente, só fui uma vez em 2016. Mas eu lembro que eu tinha a sensação oposta do que a gente tem quando vai para os Estados Unidos, para a Europa, ou lugares em que o nosso real vale menos. Quer dizer, aquilo é uma ditadura neoliberal brutal. O Milei representa, ele consegue ser pior que o Bolsonaro e o Trump misturados. E a gente sabe o que significa ter um governo de um genocida no Brasil. A pandemia mostrou isso pra gente, né? Então, assim, tá tudo conectado com essa política. Aí eu pensei, né, talvez não, o Lula vai pro quarto mandato, se vencer, né, a eleição agora, e talvez ele não receba uma seleção brasileira campeã do mundo. O Kubitschek recebeu, o João Goulart recebeu, o Médici recebeu, né, o Fernando Henrique, o Itamar Franco, em 94, recebeu o tetracampeonato lá no do Romário. Romário, senador, que vai cobrir, né, a Copa do Mundo por uma emissora, depois fala que não vai receber o salário, mas enfim. Aí em 2002, Vampeta rolando na rampa do Planalto, né, tava lá Fernandinho e Ricardoso de novo. Quer dizer, o Lula não recebeu nenhuma seleção campeã do mundo, logo ele, um cara que popular encarna esse futebol, né, o corintiano, aquela coisa. Então, aí eu queria voltar a um ponto, Kelly, rapidíssimo, que é esse que você mencionou das seleções que não são mais seleções de homens brancos europeus. Isso é crucial para pensar o racismo da Argentina e se as pessoas vão torcer ou não para a Argentina. Eu, no meu íntimo aqui, mesmo tendo escrito esse texto do Messi, as pessoas me xingando, você odeia o Messi, falei, que isso? Se a Argentina é em campo, mostrar a raça que sempre mostra, o Messi tirar uma jogada da lua, mano, eu vou ficar todo arrepiado e vou falar assim, Argentina. Isso, evidentemente, não invalida o fato de que parte dos jogadores e parte da torcida são profundamente racistas e precisam ser punidos nesses jogos, nesses estádios, por isso, e não estão sendo. Por isso os memes com o Infantino pegando o Messi no colo, aquela coisa toda. Mas a questão crucial é, a Argentina, mesmo que tenha um ou outro ali miscigenado, se ostenta como um time branco. É sintomático. Enquanto que seleções que estão nas semifinais, né, a França foi eliminada ontem, para minha decepção, não era essa Coca-Cola toda, Mbappé, que eu amo de paixão, né, que inclusive se posiciona politicamente, né, é um capitão com sim, C maiúsculo, sim, né, verdade, um homem que fala contra a extrema-direita, fala contra as betes, isso. É um francês. Agora é isso, são seleções que se tornaram melhores porque saíram do jogo de cintura duro dos europeus. Os ex-colonos migrantes da África Negra e Árabe começaram a voltar para as metrópoles que os exploraram. Uhum. Então Mbappé, Yamal da Espanha, vários jogadores da própria Inglaterra, são sim ingleses, franceses, espanhóis, mas são descendentes de imigrantes dessas colônias. E dão uma outra cultura, um outro jogo, literalmente, de cintura, numa França que, nas suas periferias de Paris e arredores, né, vai fazer brotar, como aconteceu com o Brasil dos meninos pretos do pós-abolição, vai fazer brotar uma molecada que joga bola, e tem base, tem estrutura e tem uma federação que faz direito, né? Que transforma completamente o futebol francês num futebol que lembra muito o nosso. Né? O Casagrande chegou a dizer que o futebol da França dessa Copa era um futebol revolucionário. Ele disse isso muito em função de um jogo bonito, uma seleção que ataca, mas sabe se defender. Disseram que lembra a seleção de 70 do Brasil, essa daí do Olise, do Mbappé, do Dembélé. Nossa, quem não se encantou, né, vendo eles jogarem nessa Copa, mesmo contra o Paraguai ferrolho ali, batendo neles para tudo que é lado. Decepção foi ontem que jogaram, a Espanha na verdade anulou o jogo francês, então tinha problemas ali, né? Eu sou péssimo de tática, mas fiquei triste com a derrota da França. Mas tudo para dizer o seguinte, gente, essas seleções europeias, hoje elas são mais multirraciais, plurais, e são meninos que venceram na vida, mesmo na periferia desses lugares, e são meninos franceses, espanhóis, ingleses, de origem imigrante, porque os pais ou os avós são, né? Mas são seleções miscigenadas, diferente da Argentina, que ostenta, ou prefere ostentar uma branquitude, que também é mentirosa, na medida em que tem ali gente que é miscigenada, descendente de indígena ou de afro. O Maradona era chamado de cabecita negra, porque ele tinha ascendência direta de indígenas guaranis, e o pai dele tinha sido escravizado lá na época da independência. Maradona é a síntese da miscigenação argentina que foi escondida. Por isso que é uma vitória dessa Argentina escondida, humilhada, quando Maradona se torna o que se tornou, mão de Deus. Porque ele representa esse povo da periferia, escondido, fora daquela ilha branca e europeia tipo aqui Buenos Aires sempre quis ser, né? Então tem isso, quer dizer, essas seleções europeias hoje, elas representam mais uma atitude antirracista e progressista do que a da Argentina. Agora, não caiamos nessa armadilha. Esses meninos aí, Dembélé, Mbappé, o Bellingham na Inglaterra, que, né, que tá vindo bem pra caramba, jogando muito. Esses são a exceção de negros e de árabes na Europa que vão conseguir vencer na vida, porque a maioria vai ser periférico, como acontece no Brasil. Um Ronaldo Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno e tal, eles são exceção como craques. A maioria dos meninos pretos vão ficar em times B, ganhando muito pouco, sendo operários do futebol. Ou seja, é de fato revolucionária essa estrutura multirracial da França, da Inglaterra, da Espanha, que chegaram aí nas semifinais? É e não é ao mesmo tempo. Porque sim, representa agora países que se reinventaram depois da colonização, mas esses meninos representam menos de 1% dessa população imigrante que continua morrendo nas balsas, que continua sendo oprimida pela polícia na periferia de Paris. Eu vi como a polícia trata em Paris a população negra francesa, porque não estamos falando mais de gente que não é de lá, igual a extrema-direita gosta de dizer, né? Vocês lembram? Qual que é a musiquinha que os argentinos no busão, o Enzo Fernandes, cantou? Vocês se dizem franceses, mas são de Angola, né? Quer dizer, dizendo, vocês não passam de negros escravizados e ficam achando que são franceses. Olha o racismo brutal que o jogador cantou em 24 dentro do busão da seleção campeã. É inacreditável.
Não, com certeza. Pois é, Lindner. E a gente fica pensando aqui, né? Uma Copa do Mundo, como essa de 2026, que a gente segue acompanhando, que adotou protocolos antirracismo, embora não tenha sido acionado esse mecanismo, né? Como é que fica? O que legado essa Copa vai deixar aí para o enfrentamento do racismo no esporte? E ao mesmo tempo, eu te pergunto, que medidas concretas poderiam tornar aí mais efetivo esse protocolo durante competições internacionais? Então, quer dizer, o que vai deixar de legado para os próximos eventos esportivos internacionais? Uma falha de não ter prestado atenção, não ter dado devida punição, né, a tudo isso que a gente veio acompanhando nessa Copa do Mundo, ou um alerta para, olha, precisamos melhorar, a gente precisa ficar mais atento, a gente precisa corrigir esses erros.
Excelente questão, Kelly. Acho que como a FIFA é uma instituição muito grande e está aí na estrada há muitos anos, muitas décadas, e fazendo... Convenhamos, né? Quem gosta de futebol, quem acompanha inclusive a Olimpíada, a gente sabe que é uma coisa muito bem organizada. Agora, como toda instituição dentro do capitalismo tardio, muito provavelmente esses voluntários ralam feito uns condenados da terra. Há uma hierarquia brutal entre as posições, né, das pessoas que trabalham lá, então, disparidade salarial. E há, ao mesmo tempo, do fair play, da própria FIFA, comitês antirracistas, certamente há disputas internas. Agora, como uma instituição gigantesca, cujo balcão de negócios é com grandes bancos, grandes marcas, grandes instituições, dessas que apareceram o tempo todo, né, nas emissoras, não só na Cazé TV, convenhamos, né, teve uma hipocrisia aí contra a Cazé TV, que parecia que nenhuma outra emissora fazia propaganda, né? É um bombardeio no intervalo, só que os elegantes apresentadores da Globo, de Sport TV, do SBT, só não botavam a mão na massa, né? Então a hipocrisia dentro desse capitalismo bizarro e surreal é que os apresentadores super jovens com outra linguagem começaram a fazer a propaganda bizarramente, né? Sou contra, óbvio, na hora da transmissão. Então é você que está aí, vem aqui para esse bolão, aposta nessa bet aqui, né? Além das propagandas do Denilson e do Vini, dessa galera aparecendo ali nas bets. Quer dizer, que coisa bizarra, né? Então ela é um grande balcão de negócios. Para ela conseguir, como um trambolhão, abrir certos poros para a luta antirracista, demora mais do que a gente gostaria. E talvez nunca esteja contento. Então ela vai lidando Copa após Copa. Agora, essa foi um desastre, a Copa da Xenofobia, porque foi feita nos Estados Unidos. A FIFA, não é que ela se curva ao Trump, ela é uma empresa, né? Então, o que ela vai fazer? Ela não vai querer arrumar problema por conta dos patrocinadores. Ela tem que deixar o espetáculo correr. Por isso que eu fiz a analogia, mesmo que um tanto forçada, com o Coliseu. É que esses jogadores ganham muita grana e vivem no luxo brutal, né? Neymar foi para Disney depois, fulano foi para a mansão dele, fulano voltou para a Europa. Quer dizer, esses caras são gladiadores modernos, só que super salários. O Neymar virou popstar, né? Ele quer ser a Anitta, sem ter o talento da Anitta. Ele não quer ser jogador, né? Faz tempo. Então, imagina, a FIFA acionar os protocolos significa também mexer com patrocinadores, mexer com o lucro dela, que foi exorbitantemente maior do que na de 2022 no Qatar, porque aumentou o ticket, né, o preço dos ingressos, as bets bombaram, são bilhões e bilhões envolvidos. Então ela vai fazer o mínimo esforço diante daquele suposto dilema de vai atrapalhar os negócios, né? E aí que se ferre o racismo, ou que se ferre, né, quem praticou, ou quem deixou de praticar o racismo. Quer dizer, eles não estão preocupados com isso. Aí é evidente que na arena desse Coliseu, desses gladiadores, desses senadores romanos, vamos dizer assim, os caras vão lavar as mãos, né? Vão dizer, tá, deixa o jogo correr aí, tá tudo bem. E é óbvio que tem uma série de pressões, de negociatas, dos bastidores. A coisa ficou tão escancarada que o Donald Trump ligou para falar, tira o cartão vermelho aí que vocês deram pro meu jogador. Quer dizer, então não deu certo, vai ficar manchada como uma Copa, mais uma, né, corrupta, cheia de erros e favorecimentos, evidentemente, às grandes federações. É óbvio que é interessante para a FIFA que o Messi vá para a final. Ele é um grande produto, ele é um grande negócio, não só para a FIFA, para a Adidas, para a Federação Argentina, para o time que ele joga nos Estados Unidos. Olha que interessante, ninguém falou disso, né? Mas o Messi foi terminar a carreira dele onde? Nos Estados Unidos. Quem fez isso? O Pelé. Então, não estamos falando mais de Maradona, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, que eu entendo que estão aí na mesma prateleira. Existe um rei chamado Pelé, depois existe um, digamos assim, um príncipe, que não chegou a ser rei, Maradona, né? O rei de Roma, o rei de Nápoles, mas um príncipe porque, né, não teve essa coisa acidentada. E agora um rei Messi, porque tem uma carreira de fio a pavio impressionante, né? Então quem vai mexer com o rei? Deixa o rei chegar na final. É business, é lucro, então acho que passa por isso também, né? Mas respondendo objetivamente, a Copa da Xenofobia, a Copa do Autoritarismo do Trump, a Copa da Pressão do Cartão, ainda bem que a Bélgica ganhou. Mas aí a gente lembra que a Bélgica colonizou o Congo e genocidou 10 milhões de pessoas no Congo belga desde o século XIX. Aí fala, isso exploda a Bélgica também, mas uma Bélgica também negra, né? Quer dizer, todas as seleções europeias que estão chegando nos finalmente são seleções que têm a força da África Árabe ou da África Negra. Senão não chegaria. A questão é essa.
Sim, certamente, Lindner. Olha, e a gente espera aí, né, que o legado dessa Copa de 2026 seja reparado. Aí tem 4 anos para a próxima Copa do Mundo. A gente tem aí, ano que vem, a Copa Feminina de Futebol. A gente tem outros eventos esportivos aí, né, as Olimpíadas. E, enfim, que isso sirva, né, de exemplo para que possa ser consertado, trabalhado em cima dessa melhoria, né, no esporte, a qualidade não só dos talentos que a gente tem aí, que a gente nomeou aqui, o Messi é um exemplo deles, claro, concordo plenamente contigo quando diz que é um grande mestre do futebol, mas é que envolva mais a consciência desses atores em campo, né, por tão importante para refletir aqui na arquibancada, na torcida, a importância dessa consciência social, política, humana, né? Então a gente torce aí que tem 4 anos para preparar a próxima Copa do Mundo e que seja mais focada nesse, né, nessa paz aí nos estádios em termos dessa violência racial, da xenofobia, que isso tudo seja combatido aí. É o que a gente torce, viu?
Essa é a bandeira desde a Comuna de Paris em 1871.
É isso aí. Lindner Pareto, professor historiador, doutor pela USP, supervisor de pós-graduação no Instituto Conhecimento Liberta e colunista do ICL Notícias. Quem quiser conferir esse artigo, Messi, o Silêncio do Capitão, vai lá no iclnoticias.com.br. Tá muito bom o artigo, eu particularmente gostei bastante, viu? Parabéns, acho que você disse tudo. É aquilo, não dá para agradar todo mundo, né, Lindner? Mas... Não dá. Pelo menos dá para movimentar o pensamento.
Eu sou um professor, né? Então eu fico olhando para os alunos e penso assim, né, será que eles não estão gostando da aula? Então quando eu escrevo minhas crônicas lá no portal, eu fico, poxa, eu fico triste. Nossa, o cara aqui, né? Pessoas gostam de humilhar, né? Eu fico pensando isso, nas redes as pessoas gostam de entrar para humilhar,
pois
elas não querem debater. Né?
Pois é, não quer debater, exatamente. Às vezes já vem com opinião formada e só reproduz, né? Muitos só reproduzem. Mas só é reproduzem. Isso. Tem que movimentar o pensamento. Olha, agradeço demais, viu, sua conversa com a gente aqui, sua análise preciosa aqui na Rádio Sputnik sobre o tema. Parabéns pela coluna, viu? E a gente espera contar contigo outras vezes aqui para discutir assuntos ligados à história, ao futebol também, por que não? Sempre será muito bem-vindo.
Eu que agradeço. Eu convido o pessoal a ler também a que eu escrevi ontem, que é uma continuidade praticamente dessa do Messi, que é mostrando isso que você falou, que é da mistura racial das seleções europeias, de onde vem isso.
Ah, bacana.
Então agradeço, estou à disposição, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês também. E ao grande público, um grande abraço. E vamos para ver a Argentina e Inglaterra, né?
Argentina e Inglaterra hoje, 16h. Pois é, vamos ver quem vai encarar a Espanha aí na final. A gente já está achando que é a Argentina, que a Inglaterra vai para casa e a Argentina vai para essa final, né? Vamos
Os
aguardar.
Os Beatles vão ficar tristes.
É verdade. Obrigada mais uma vez, viu, Lindner? Bom dia para você e até uma próxima. Obrigada mesmo.
Até.
8h54 agora. Gosta de acompanhar as notícias nas redes sociais? Segue a gente no X, o antigo Twitter. @Sputnik_Brasil. Lá você fica por dentro das notícias em tempo real, com vídeos do que acontece no Brasil e no mundo, além de threads que te ajudam a entender, de maneira rápida, aquilo que movimenta a geopolítica. Segue lá, @Sputnik_Brasil.
Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
Ministério Público Federal denuncia 4 agentes da Polícia Rodoviária Federal por morte de uma adolescente numa operação na favela do Chapadão, na zona norte do Rio. Acompanhe a reportagem do Vinícius Fernandes.
A Justiça Federal vai analisar a denúncia contra 4 policiais rodoviários federais suspeitos de envolvimento na morte de um adolescente no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. O caso aconteceu em outubro de 2022, durante uma operação que terminou com a morte do jovem Lorenzo Dias, de 14 anos. O Ministério Público Federal acusa dois agentes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado contra outro menor que estava com a vítima. Outros dois policiais respondem por privação ilegal de liberdade de outros adolescentes apreendidos. Segundo o MPF, a ação ocorreu poucas horas após o latrocínio de um policial rodoviário federal. A investigação aponta que a equipe entrou na comunidade sem ordem formal de missão e fora das atribuições constitucionais da PRF. De acordo com a denúncia, Lorenzo e outro adolescente que trabalhavam fazendo entregas já haviam sido abordados e liberados pelos agentes. Minutos depois, enquanto seguiam de motocicleta por uma viela, foram alvo de disparos. O MPF sustenta que os dois estavam desarmados e que não houve confronto no momento dos tiros. Lorenzo foi atingido na cabeça e morreu. O outro adolescente conseguiu escapar. A investigação reúne laudos periciais, exames balísticos, imagens, vídeos, documentos e depoimentos que, segundo o Ministério Público, são suficientes para responsabilizar criminalmente os envolvidos. Além do julgamento dos dois policiais pelo Tribunal do Júri, o MPF também pede que a Justiça determine o pagamento de indenizações à família de Lorenzo e ao adolescente que sobreviveu à ação. Reportagem Vinícius Fernandes.
8h56, uma operação policial prendeu suspeitos de envolvimento no chamado golpe do falso advogado na capital fluminense e no interior do estado de São Paulo. E quem vai trazer mais informações sobre esse caso para a gente aqui é o repórter Paulo Fonseca. De volta, Paulo.
Isso mesmo, Kelly. A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de participação no golpe do falso advogado durante a operação Fake Lawyer, realizada nesta quarta-feira. As prisões ocorreram aqui na cidade do Rio e em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI. A investigação começou após uma vítima ser enganada com a falsa informação de que havia ganhado um processo judicial e precisaria fazer transferências bancárias para receber o valor. Convencida pelos criminosos, a vítima realizou diversas transferências e teve um prejuízo de cerca de R$ 65 mil. Segundo a polícia, as apurações identificaram que as contas bancárias utilizadas na fraude estavam ligadas aos investigados. Um deles teria acessado a conta a partir da própria residência, inclusive, enquanto o outro teria aberto a conta em seu nome, utilizando aí mecanismos para burlar os sistemas de segurança do banco. Em relação a esse segundo investigado, os policiais também constataram que ele possui antecedentes criminais por roubo. Os dois foram indiciados por estelionato, denunciados ao Ministério Público e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. A Polícia Civil alerta que criminosos costumam usar dados de processos judiciais, perfis falsos e aplicativos de mensagens para enganar as vítimas. A orientação da polícia é confirmar qualquer pedido de pagamento diretamente com o advogado ou escritório responsável antes de realizar esse tipo de transferência bancária para não cair em nenhum golpe, Kelly.
Obrigada, Paulo, pelas informações. Agora 8h58, rodoviários e patrões de empresas de ônibus da cidade do Rio participam hoje às 11 horas da manhã de mais uma audiência de conciliação na sede do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região para chegar a um acordo sobre o reajuste da categoria. A data base dos rodoviários é 1º de julho. Para a campanha salarial em andamento, o Sindicato dos Rodoviários do Rio e o Patronal Rio Ônibus já fizeram três rodadas de negociação no TRT-RJ sem chegar a um acordo. Durante as negociações mediadas pela Justiça do Trabalho, a categoria flexibilizou a reivindicação de reajuste salarial de 17 para 12%, dividido em parcelas, mas as empresas ofereceram 4,5%. Antes, o Rio Ônibus havia ofertado 4,39%. O desembargador Gustavo Tadeu Alckmin, da Seção Especializada em dissídios coletivos, pediu que os patrões aumentem a oferta de reajuste para 5%, o mesmo valor pago às categorias de rodoviários das cidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No dia 27 de junho, o Sindicato dos Rodoviários ajuizou o dissídio coletivo de greve e de natureza econômica. Na mesma data, o TRTRJ considerou a greve legal e concedeu liminar autorizando o início da paralisação. Determinou a manutenção de no mínimo 50% da frota operacional em cada linha e itinerário, sob pena de multa de R$50 mil em caso de descumprimento da medida. Dois dias depois, no dia 29 de junho, os rodoviários do município do Rio de Janeiro iniciaram a paralisação. No dia 2 de julho, suspenderam o movimento a pedido do TRT, mantendo o estado de greve para que o sindicato patronal aumentasse a proposta de reajuste, mas não houve acordo. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, valores dos pisos remuneratórios, ampliação do auxílio alimentação para R$1.000 e o pagamento do intervalo para refeição como hora extraordinária. A gente segue acompanhando, então, durante a nossa programação, essa reunião que vai acontecer com os rodoviários e donos das empresas de ônibus, a partir das 11 horas no TRT do Rio, e traz mais informações ao longo da nossa programação aqui na Rádio Sputnik. Agora, 9:01, temos informações ao vivo com o repórter Lucas de Andrade, aqui no Manhã em Foco, que vai falar pra gente sobre a Polícia Civil e o Ministério Público, que estão fazendo uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado no Rio. Não é isso, Lucas? Bom dia.
Isso, Kelly. Bom dia. Bom dia também aos nossos ouvintes do Manhã em Foco. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam nesta quarta-feira ao menos 10 pessoas suspeitas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$100 milhões do tráfico de drogas entre os anos de 2021 e 2024. Essa operação flagrada hoje pela manhã se chama Operação Hawala. O ponto mais sensível da investigação, iniciada a partir da atuação do TCP no complexo de São Carlos, diz respeito à identificação de uma relação comercial entre uma empresa ligada aos investigados e um indivíduo sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. De acordo com as apurações, um dos investigados integra uma estrutura de financiamento da organização Al-Qaeda. Esse vínculo ainda deve ser aprofundado a partir das provas apreendidas na operação. Além dos 10 mandados de prisão que já foram cumpridos, com 4 presos em São Paulo, 4 na capital fluminense, 1 em Nova Friburgo, aqui na região serrana do Rio, e um outro em Foz do Iguaçu, no Paraná, agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriram 37 mandados de busca e apreensão, em endereços que também incluem o estado de Minas Gerais. Entre os presos está Bárbara Luzia Souza de Carvalho, descrita pelo GAECO como uma das principais operadoras financeiras da organização, suspeita por movimentar R$47 milhões como titular e administradora de empresas com faturamento absolutamente incompatível com esse volume de recursos. Entre os presos também destaca-se o núcleo formado por empresários de nacionalidade libanesa, entre eles os irmãos Reda Zayon, Yasser Zayon e Kassem Zayon. O trio seria responsável por ampliar a circulação interestadual e internacional dos recursos, por meio de empresas registradas em São Paulo e em Minas Gerais. Existem indícios de atuação dos irmãos na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, região monitorada por organismos nacionais e internacionais como polo de operações financeiras ligadas ao crime organizado e ao financiamento do terrorismo. O juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, titular da terceira vara especializada em organização criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou integralmente a denúncia e tornou todos os 22 denunciados pelo GAECO em réus. As investigações indicam que a estrutura prestava serviços ao Terceiro Comando Puro e também ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho e ao Primeiro Comando da Capital, PCC, e funcionava então como uma espécie de prestadora de serviços para diferentes facções. O grupo usava dezenas de empresas de fachada para dar aparência de legalidade ao dinheiro do tráfico, da receptação qualificada e da venda de produtos falsificados. A engenharia financeira incluía transferências sucessivas entre empresas ligadas, depósitos fracionados em espécie e o uso de laranjas para movimentar valores incompatíveis com a capacidade financeira declarada. A Polícia Civil ainda indicou um contador como um dos principais facilitadores do esquema por dar regularidade formal às empresas e deixar de comunicar operações suspeitas ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O contador já respondia a outros inquéritos por fraudes societárias. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens e participações societárias dos investigados. As investigações contaram com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil e seguem para identificar outros integrantes do esquema e novos ativos, em cooperação com órgãos nacionais e estrangeiros de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Kelly.
Muito obrigada, Lucas, pelas informações. Agora 9:05.
Eco Run Rio de Janeiro, domingo, dia 26 de julho. Na Eco Run, correr é reciclar energia, reduzir o excesso, reutilizar a força e renovar a atitude. Escolha sua distância, 5 ou 10 quilômetros, e transforme movimento em mudança. Acesse ecorun.com.br e garanta sua inscrição. Eco Run 2026. Corra por essa causa.
Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
Agora 9:06, a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de suspender por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro provocou repercussão dentro e fora da corte. Ministros do STF divergem sobre a medida, enquanto parte dos magistrados avalia que a decisão pode fortalecer o discurso de perseguição política adotado por aliados do ex-presidente, há quem defenda que a restrição é necessária para garantir o cumprimento da medida cautelar que proíbe Bolsonaro de utilizar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. O episódio também reacendeu o debate sobre os limites das medidas cautelares, a atuação do Supremo e os possíveis impactos políticos e institucionais das decisões judiciais. E para analisar esse cenário, a gente conversa agora com Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral do IBMEC e promotor de Justiça. Bom dia, Clever, bem-vindo à Rádio Sputnik e muito obrigada por conversar com a gente hoje.
Eu que agradeço o convite, bom dia a todos.
Clever, qual é o fundamento jurídico da decisão que suspendeu as visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro?
A questão prévia, muita gente confunde se é uma questão eleitoral ou se é uma questão de ordem penal, não é? Ela não é uma questão de ordem eleitoral, é uma questão unicamente de ordem penal, através de uma medida cautelar decidida na execução penal, em que o ministro Alexandre de Moraes é o relator e tem o cuidado de, enfim, tocar esse processo. A questão do fundamento jurídico, ela reside no seguinte ponto. O ministro Alexandre, ele proibiu o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro de influenciar qualquer tipo de tomada de medida em redes sociais. Nesse contexto, como o Flávio, o filho dele, Flávio Bolsonaro, disse que iria ser o porta-voz do pai nas redes sociais a partir da realização de visitas, enfim, na residência do pai, acendeu uma discussão muito grande e gerou uma dúvida judicial. Será que isso vai acontecer ou não? Então ele proibiu esse tipo de visita durante esse tempo, mas obviamente a questão é extremamente controvertida. Por quê? Esse tipo de entrevista que o pré-candidato Flávio Bolsonaro disse que iria fazer, vinculando as manifestações do pai nas redes sociais, não aconteceu. Não aconteceu e não está acontecendo. Então, A questão é extremamente controvertida, não é pacífica. Há situações jurídicas que pendem para os dois lados. Para o lado humanitário, dizendo que não é possível indeferir uma visita do filho ao pai, e uma questão de ordem política e institucional de medida de não participação do ex-presidente nas redes sociais.
Mas, na sua avaliação, a divulgação da carta nas redes sociais do senador configura aí, de fato, uma violação da medida cautelar imposta ao ex-presidente?
Configura. Configura. A veiculação de manifestação do filho em relação ao pai preso diante de uma caracterização de veiculação de, enfim, de manifestação do pai, vincula a desobediência à medida cautelar. Portanto, a princípio, a medida é justa do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente não pode impedir também de que o filho visite o pai, mas impondo determinados limites. Ou seja, visite o pai, mas não seja porta-voz de assuntos políticos através das redes sociais. Então, eu acho que falta um juízo de ponderação para ambos os lados, tanto para o Flávio Bolsonaro, quanto para o Supremo Tribunal Federal, no sentido de forma educativa, dizer como deve ser procedida a visita do Flávio ao pai.
Pois é, inclusive alguns ministros compararam o episódio à carta divulgada por Lula durante sua prisão em 2018. Essa comparação, Clever, é juridicamente válida? E queria que você falasse também da diferença entre os dois casos.
É porque no passado não houve a discussão da ameaça ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que esse é o ponto que causa um constrangimento grande, do modo geral. Por quê? Porque no caso do ex-presidente, do presidente Lula, foi uma situação de organização criminosa, de um processo em andamento, mas não dizia respeito a atentado ao Estado Democrático de Direito. Como a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro toca nesse assunto, essa inflamação política, isso já mostra uma configuração diferente das coisas. Então, me parece que as duas situações, não estou querendo dizer que uma é pior que a outra, tanto a do presidente Lula quanto a do Jair Bolsonaro, são situações bem complicadas do ponto de vista penal, mas, obviamente, neste caso do Flávio Bolsonaro, as visitas devem ser realizadas, mas não devem ser instrumento de manipulação política.
Agora, e até que ponto uma decisão como essa, né, pode produzir efeitos políticos além dos jurídicos? Até porque a gente está num ano eleitoral, né? Então, existe aí o risco de que do que for decidido com relação a esse caso reforce narrativas de perseguição política ou afetem a imagem institucional do Supremo? Porque é um momento delicado no país, né?
O que a gente tem percebido é o seguinte: a política, a cada dia que passa, vai sendo mais judicializada. Tudo vira assunto de justiça. Absolutamente tudo. E as partes, os antagonistas, ficam utilizando decisões contra ou a favor para cada um obter as suas vantagens políticas em relação às decisões do Poder Judiciário. Então, o que eu posso manifestar para você do ponto de vista jurídico é que, certamente, qualquer decisão jurídica vai possibilitar um movimento político, especialmente às vésperas de um período eleitoral que a gente está vivendo, né?
Por outro lado, quais seriam os riscos para o sistema de justiça caso o STF deixe de agir diante de possíveis descumprimentos de medidas cautelares?
Olha, o risco do Supremo Tribunal Federal é deixar que uma pessoa presa por violação ao Estado Democrático de Direito continue manipulando a política do ponto de vista de obtenção de uma vantagem, especialmente para o filho que é candidato. Então, o judiciário tem que tomar as medidas necessárias, mas tem que tomar as medidas necessárias com prudência. Prudência, é o que eu falei para você. A decisão judicial deve privilegiar a questão da estabilidade política, mas, de outro lado, não desconsiderar o caráter humanitário do pai, poder visitar o filho com limites.
Inclusive a defesa do Flávio Bolsonaro, né, classificou essa decisão como inconstitucional e anunciou medidas judiciais para revertê-la. Quais são os instrumentos legais aí disponíveis nesse tipo de situação e o que, que ele pretende reverter? No caso, é essa questão da visitação, mais a parte da divulgação da carta, como ficou determinado, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderia usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Então, isso tudo aí tá na regra do que foi estabelecido, né, quando ele foi preso. Agora, o que a defesa do Flávio Bolsonaro, então, vai pedir é que ele possa voltar a visitar o pai. Seria isso?
Isso, que ele possa visitar o pai, mas sem divulgação de qualquer tipo de notícia ou tipo de veiculação que possa caracterizar manipulação política. O eventual recurso contra isso, porque é uma decisão da turma. Então, como a decisão do ministro Alexandre de Moraes é monocrática, cabe recurso para a turma. Cabe confirmação ou retificação pela turma. Essa decisão do ministro Alexandre é uma decisão unilateral e provisória. Ou seja, quem decide em última análise é a turma. São os 5 ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem parte da turma do ministro Alexandre Moraes. Então, qualquer tipo de recurso contra essa decisão tem que ser dirigido à turma, que pode cassar ou confirmar a decisão. Agora, obviamente, pano para manga, imprensa de um lado, imprensa de outro, questões jurídicas, período de pré-campanha eleitoral, tudo isso alimenta os nervos políticos, né? E aí, nós, eu falo porque sou promotor de justiça também, nós do sistema de justiça, às vezes ficamos reféns desse tipo de argumentação maniqueísta, levando de um lado para o outro as manifestações judiciais.
E há precedentes semelhantes no judiciário brasileiro que possam servir de parâmetro para esse caso, Kleber?
Olha, precedentes não há, porque o crime de violação ao Estado Democrático de Direito é um crime novo, né? É um crime novo, inclusive foi sancionado essa alteração do Código Penal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive casos de condenação quase que você não consegue achar na jurisprudência, porque obviamente o leading case, aí, o caso que lidera, é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo o seguinte: existe um princípio no direito, que é o princípio da proporcionalidade. O que é o princípio da proporcionalidade? Toda decisão judicial deve ser razoável. É aquela história do copo cheio e o copo vazio, né? O copo tem que estar com a decisão judicial, me desculpe a metáfora aqui, a decisão judicial, ela deve guardar com uma conexão lógica, sem exageros, E sem também se eximir da responsabilidade de condução do sistema jurídico a ponto de apaziguar a vontade social. Então, prudência, moderação, razoabilidade é o que a gente sempre espera e deseja do Poder Judiciário. Agora, os oponentes políticos sempre vão dizer que o judiciário está certo ou está errado conforme a decisão judicial que vem.
E na sua avaliação, esse episódio pode influenciar a relação entre STF, Congresso Nacional e o cenário político nos próximos meses?
Eu acho que o cenário político, sim, sempre. Agora, em relação ao Congresso Nacional e ao próprio Supremo, não. Eu acho que o Supremo está muito seguro do ponto de vista das suas decisões. As medidas cautelares estão sendo bem administradas tanto pelo relator quanto pela turma. Eu acho que dentro desse diagnóstico, não. O Congresso Nacional está num ambiente de pauta branca do ponto de vista do período pré-eleitoral, né? Muitos candidatos buscam a reeleição e a acomodação, especialmente no período agora que vem de convenção partidária, que começa dia 20 de julho. Do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, serão escolhidos os candidatos, tanto das eleições majoritárias quanto das proporcionais. Então, cada um está buscando o seu interesse, a sua acomodação, com muito cuidado. Então, eu acho que do ponto de vista político interno do Congresso, há uma normalidade. Do ponto de vista judicial do Supremo, a situação está sendo bem conduzida, obviamente, com as insatisfações políticas. As insatisfações políticas sempre vão existir. Sempre vão existir. Não existe decisão judicial que agrade a todos. Aliás, o juiz nunca está aí para agradar a todos, né? Ele vai proferir aquela decisão que ele entende que é a mais justa. Você pode gostar ou não gostar.
É, alguém vai ser agraciado e a outra parte não vai gostar, né? Isso já é a justiça, assim. Né? Já é característica
da justiça. A justiça é sempre assim. A justiça não consegue agradar todos ao mesmo tempo. Isso é natural. E nem o juiz, nem o membro do Ministério Público foi colocado no seu devido cargo para, enfim, se autopromover ou, enfim, se autovangloriar a ponto de dizer que é o dono da verdade. Especialmente o Supremo, que é um tribunal colegiado. Eu defendo muito as decisões colegiadas do Supremo. Eu não gosto muito das decisões monocráticas. Em especial nessa questão, essas decisões deveriam ser colegiadas e não monocráticas. As decisões monocráticas prejudicam muito a imagem de um ou dois ou três ministros. E aí acaba... nós acabamos evidenciando que o Supremo é a imagem daquele ministro, A, B ou C. Eu não gosto disso, eu gosto do tribunal dentro da sua colegialidade.
Certo, e inclusive o Conselho Federal da OAB, né, protocolou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pedindo que seja assegurada essa comunicação entre o senador Flávio Bolsonaro e o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Esse pedido da OAB, né, do Conselho da OAB, eles até informam que não é a intenção não é... defender, entrar no mérito, né, da questão da decisão judicial, mas sim um caráter técnico aí, exclusivamente institucional. Pode ter peso esse pedido da OAB?
Ah, acredito que sim, acredito que sim. É o caráter humanitário da pena. A gente não pode alijar o preso da sua família, não é? Isso não é possível. Acho que o direito de visitas não pode ficar visitando todo dia também. É uma questão de administrar esse direito de visitas, enfim, possibilitando, especialmente por ele estar em casa, prisão domiciliar, possibilitando que o pai tenha contato com o filho. Agora, esse contato não pode enveredar para as questões de manipulação política. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que nesse ponto a OAB está correta. Agora, o Supremo Tribunal Federal também está correto do ponto de vista de salvaguardar esse direito. Então, eu acho mais prudente que o pré-candidato Flávio Bolsonaro faça a visita. Mas se restringe à questão humanitária e sentimental do pai e não a questões políticas, né?
Tá certo. Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral do IBMEC, também promotor de Justiça, muito obrigada, viu, pela sua atenção aqui em conversar com a gente na Rádio Sputnik, esclarecer um pouquinho desse assunto aí. A gente segue aguardando quais serão as próximas decisões e espero contar contigo em outra oportunidade aqui. Será um prazer.
Fique à vontade. Obrigado.
Obrigada. Um bom dia. Agora 9h24.
Participe da programação da Rádio Sputnik Metropolitana. É só mandar mensagem para o número 21 98065 0066. Você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados, informações de trânsito, denúncias e sugestões de pauta. Adicione o nosso número 21 98065 0066.
Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã, de segunda a sexta.
Novo sistema de estacionamento da cidade do Rio entra em fase de testes na Lagoa, na Zona Sul. E a partir desta sexta-feira já começa, viu? Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Vinícius Fernandes.
O Rio Rotativo Digital, o novo sistema de estacionamento rotativo da capital fluminense, começa a funcionar em fase de testes nesta sexta-feira em 7 áreas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. A Prefeitura do Rio publicou o decreto que regulamenta o serviço, que substitui os antigos talões de papel pelo pagamento digital por meio do aplicativo Jaé. A tarifa permanece em R$ 2,00 por até 2 horas de permanência, com possibilidade de renovação até o limite de 6 horas. Nesta primeira etapa serão disponibilizadas mais de 660 vagas, incluindo espaços destinados a motocicletas, idosos e pessoas com deficiência. O pagamento será feito diretamente pelo aplicativo, que identifica a localização da vaga por GPS e permite a compra do ticket com Pix ou cartão de crédito. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, afirma que o novo sistema moderniza o estacionamento rotativo, aumenta a transparência e acaba com os talões de papel e as cobranças irregulares nas vagas públicas.
O Rio Rotativo Digital é o fim dos talões, é o fim, né, daqueles flanelinhas que achavam que podiam extorquir a população. Aliás, é o fim, né, de certas organizações que achavam que podiam explorar a mão de obra, né, e áreas públicas da cidade. O sistema Rio Rotativo Digital, ele dá mais poder para o cidadão, ele gera mais transparência no sistema, pagando pelo aplicativo diretamente, super fácil, simples. Pagou 2 horas, 4 horas ou 6 horas, não tem erro. É exatamente como antes, o mesmo valor de antes, só que agora é digital, mais seguro, mais fácil, mais transparente e melhor para o cidadão e, obviamente, para quem quer trabalhar sério como guardador na cidade do Rio de Janeiro.
A ampliação será gradual conforme a instalação da nova sinalização nas vias. Durante o período de adaptação, os motoristas serão orientados sobre as novas regras e não serão autuados apenas por descumprimento das normas específicas do novo sistema. O decreto também cria um novo modelo de atuação para os guardadores de veículos cadastrados. Eles passarão por treinamento para auxiliar no monitoramento da ocupação das vagas por meio da plataforma digital, mas não terão poder para aplicar multas. A fiscalização continuará sendo responsabilidade exclusiva da autoridade de trânsito, com base nos registros eletrônicos do sistema. Reportagem Vinícius Fernandes.
9h27, as Secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar terão atuação conjunta no Rio de Janeiro. A finalidade da junção é conter gastos e reduzir a máquina administrativa, além de fortalecer a gestão de políticas públicas. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem. De acordo com o governo em exercício, o Estado do Rio mantém 35 secretarias e o ideal seria ter 22 ou 33 secretarias. Com a reorganização, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar passa a concentrar as atribuições das duas pastas e será comandada pelo médico veterinário Ricardo Augusto Rosa Mansur. Com a junção, um único órgão ficará responsável pelo planejamento, coordenação, execução e acompanhamento de ações nas áreas de agricultura, pecuária, pesca, aquicultura, abastecimento, agricultura familiar e desenvolvimento regional. A unificação das pastas também elimina a sobreposição de competências, evita a duplicidade de estruturas administrativas e torna a tomada de decisões mais ágil, fortalecendo a integração entre os órgãos e entidades ligados ao setor produtivo rural no estado do Rio de Janeiro. 9h29.
Você gosta de acompanhar vídeos de geopolítica? Então temos o canal certo para você. Siga a Sputnik Brasil no Kauai e acompanhe os desdobramentos do que acontece no mundo e interfere no seu dia a dia aqui no Brasil. É só baixar o aplicativo e seguir. @Sputnik_Brasil.
Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
O Tribunal Superior Eleitoral atualizou a versão atual do aplicativo e-Título, elaborado para permitir ao cidadão acesso a diversos serviços nas eleições. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a realização da justificativa pela ausência na votação. Uma das principais melhorias está no modo de justificativa. O eleitor que precisar do serviço no dia da eleição poderá comprovar a falta por geolocalização. Quem preferir fazer a justificativa após o pleito, poderá anexar documentos comprobatórios. O sistema de pagamento de débitos também foi facilitado. O aplicativo foi integrado à plataforma Pague Tesouro. Com isso, o pagamento de multas eleitorais poderá ser feito via Pix ou cartão de crédito e a regularização será imediata. As funções também vão permitir o acompanhamento em tempo real de requerimentos enviados à Justiça Eleitoral e a emissão da certidão de filiação partidária diretamente no aplicativo para quem possui biometria. O e-Título está disponível para dispositivos Android e Apple e pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais correspondentes. Lembrando que o primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos no primeiro turno. 9h32, a gente segue com informações do Noticiário Nacional. O governo brasileiro voltou a classificar como injusta a possível imposição de novas tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais durante reunião de alto nível realizada ontem com o representante estadunidense de comércio, Jameson Greer. O encontro ocorreu na véspera do prazo final para a decisão da administração do presidente Donald Trump sobre a adoção das sobretaxas, que termina hoje, dia 15 de julho. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que essa foi a quinta reunião entre autoridades dos dois países desde 7 de maio, quando os presidentes Lula e Donald Trump decidiram criar um grupo de trabalho voltado ao diálogo comercial. No comunicado, o Ministério destacou que o governo brasileiro reiterou as recomendações do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, não têm fundamento técnico e não justificam a adoção de novas barreiras comerciais. As críticas envolvem tanto a proposta de sobretaxa de 25% específica para produtos brasileiros, quanto a tarifa adicional de 12,5% relacionada à investigação sobre trabalho forçado, aplicável também a outras 59 economias. Além do Ministério, participaram da reunião representantes do Ministério das Relações Exteriores e da Assessoria Especial da Presidência da República. Segundo o governo, a orientação do presidente Lula é manter o diálogo com Washington e buscar uma solução negociada para evitar a adoção das tarifas. Nos bastidores, interlocutores do governo avaliam que, embora as negociações tenham registrado avanços nos primeiros meses, a posição estadunidense se tornou mais rígida nas últimas semanas. 9h34.
Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
E a gente segue aqui com as nossas entrevistas e análises no Manhã em Foco desta quarta-feira. E agora a gente vai conversar sobre um tema inusitado, os chamados sites de dopamina, que reproduzem toda a experiência de uma loja virtual. É possível escolher produtos, avaliar, utilizar o carrinho de compras, pagar e até rastrear a entrega. A diferença é que a compra nunca acontece. O objetivo não é vender, mas oferecer ao usuário a sensação de recompensa associada ao ato de consumir. O fenômeno que ganhou força na Coreia do Sul levanta questões sobre comportamento, economia digital, privacidade e o futuro do comércio eletrônico. E para ajudar a gente a entender os impactos dessa ferramenta, está na linha Bianca Dramali, que é doutora em estudos do consumo e professora do Hub de Canais Digitais da ESPM. Bom dia, Bianca. Bem-vinda à Rádio Sputnik e muito obrigada por conversar com a gente hoje.
Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
Bianca, por que os chamados sites de dopamina têm despertado tanto interesse? Como é que a gente consegue explicar esse fenômeno?
Na verdade, quem criou, né, esses sites estava muito atento ao comportamento do consumidor, né, Kelly? Porque esse hábito de ficar meio que brincando de comprar, vamos dizer assim, né, já acontecia de forma um pouco natural, né? Em alguns campos de pesquisa que eu já pude fazer, esse é um momento quase de descompressão, às vezes, no dia a dia de alguns consumidores, de algumas pessoas, né? De ficar ali sonhando no que pode consumir, escolhendo o produto, botando no carrinho, brincando um pouco nessa intenção de compra. Então, veja que nasce de alguma coisa, de um comportamento que já estava ali. E alguém captura essa oportunidade, né, e torna isso um produto. Porque, na verdade, esses sites, eles não vendem os produtos que a gente está colocando no carrinho, mas eles também são espaços de captura de dados, né, e compreensão do comportamento do consumidor, gerar essa inteligência sobre o comportamento, né, para que a gente possa prever tendências e para que isso depois possa vir a ser vendido como relatórios de comportamento e tudo mais. Então, nasce de um comportamento que já acontecia naturalmente, dessa necessidade do consumo como descompressão, e se tornam em si também um produto de inteligência de marketing possível.
E o nome dessas plataformas faz referência à dopamina, né? Qual é o papel desse neurotransmissor na experiência de consumo? Assim, né? Na verdade, que a gente falando a respeito desse prazer que está mais na compra ou na expectativa de comprar. Onde que a gente acha aí essa dopamina?
Todo o processo de consumo, ele, na verdade, consumo não é só a compra, né? Acho que isso é importante a gente esclarecer, Kelly. Assim, a compra é uma das etapas do consumo. O consumo acontece desde o momento que você percebe uma necessidade ou um problema para ser resolvido, digamos assim, né? Desde o momento do gatilho ali, desde a pré-compra, o momento da decisão, a avaliação de alternativas e até a pós-compra. A dopamina, ela está presente em todos esses momentos de alguma forma, né? No momento em que eu identifico um gap, né, entre o estado desejado e o estado atual, a dopamina age ali também de alguma maneira para poder me dar um impulso para efetivamente começar a avaliar alternativas. No momento que eu estou me preparando para uma viagem, por exemplo, né, que é uma pré-compra, né, eu já estou vivendo um pouquinho na imaginação aquela viagem e isso vai dando uma sensação de prazer. Então, a dopamina está presente em todo o ciclo de consumo de certa maneira, né? Então, acho que uma coisa que a gente também é legal a gente falar, esse processo da expectativa, do escolher, do esperar, né? Tem um unboxing, que é a chegada física também, que também gera um prazer, mas todo esse processo já acontecia antes do digital, né? Quando a gente falava, vou passear no shopping, né? Minha avó falava para mim, vamos ver umas vitrines, né? Isso, de alguma maneira, já é um espaço também dessa impulsão do prazer, de acionar um pouco dessa dopamina. Se imaginar vivendo alguma coisa, já gera um prazer, né? Então, a dopamina age, de alguma maneira, em todas essas etapas e fases do processo de consumo. Consumo é um processo. Isso é importante a gente falar.
É, você comparou bem com essa ida ao shopping para ver vitrines, né? Quer dizer, é um passeio, não vou comprar nada, eu só vou olhar, né? E aquilo causa uma sensação de prazer. Agora, nesse caso aqui, todo o processo de compra, ele é simulado, né? E no final, ele é simulado e feito, você só não recebe o que você comprou. Agora, o que a gente pode deduzir? Que essas plataformas, elas podem ajudar as pessoas que sofrem com compras impulsivas ou apenas está substituindo um comportamento pelo outro?
A impulsividade não vai sair dali, né? Eu vou ter sempre o impulso de acessar o tal do site de dopamina, né? Então, o impulso não está contido. Talvez esteja contido o desembolso, né? Porque não há compra efetiva. Mas eu não estou, digamos assim, né, entre muitas aspas, curando esse comportamento, corrigindo esse comportamento. Eu estou encontrando outros lugares, outros espaços para dar vazão a esse comportamento. Esse é o ponto. Então, eu não reduzo impulso, mas, de certa maneira, eu posso reduzir desembolso, porque não há um pagamento de fato ali, né, nesse tipo de site, mas o impulso não está reduzido. O impulso de consumo está ali acontecendo e, às vezes, talvez até mais acelerado. É uma coisa para a gente observar, porque é um fenômeno, pelo menos aqui no Brasil, mais recente. Então, é algo para a gente observar se isso não vai, inclusive, gerar mais frequência nesse impulso, já que não há o dispêndio econômico, né? não há o gasto. Então, não sei se sem certeza que não contém, né? não interrompe o impulso, talvez até o acelere, porque vira realmente algo mais lúdico ali, algo sem muita consequência, né? daquela questão ali de escolher errado, mas eu estou só brincando de comprar, né? Eu só estou brincando de consumir. Então, talvez aumente até, possa vir até aumentar a frequência de alguém que já tem isso de forma até mais desviante, né? Que já está acima do que a gente consideraria normal. Então, acho que é mais um espaço para mais tempo de uso desse impulso, por assim dizer.
Pois é, a gente fica questionando, né? Será que existe o risco aí justamente de criar uma nova forma de dependência digital?
Não tenha dúvida. Como eu falei, né, nasce de uma observação de um comportamento que já acontecia. Em uma determinada entrevista que eu fiz com uma profissional, né, uma mulher contadora, autônoma, me narrou numa entrevista que chegava do trabalho e, para relaxar, ela ficava meio que navegando em várias páginas que ela costumava navegar, ou ouvir alguma coisa na rede social e ia lá dar uma olhadinha no produto. Era um jeito de comprimir, como eu falei, o dia a dia dela, né? E como ela, como essa consumidora que me contou isso, vários outros já faziam, né? Então, eu penso que pode sim ser mais um estímulo a uma tendência de comportamento que pode ser viciante, eu posso acelerar um hábito que já estava ali no dia a dia e, como não tem grandes consequências, pelo menos visíveis, né, pelo menos em gasto, talvez mais gente vai usar mais tempo. E quem ainda não tinha esse hábito, pode querer ir lá experimentar, né, Kelly? Deixa eu dar uma olhadinha nesse tal de site de dopamina, se alguém já não fazia isso frequentemente, né? Então, pode ser um lugar de uma nova experiência e mais impulsividade até para quem ainda não tinha esse hábito, por assim dizer.
A gente está conversando aqui na Rádio Sputnik com a Bianca Dramali, doutora em Estudos do Consumo e professora do Hub de Canais Digitais da ESPM, sobre os chamados sites de dopamina. Agora, por outro lado também, né, Bianca, consumir sem gastar dinheiro, se ninguém compra nada, como é que essas plataformas conseguem gerar receita? Você falou aqui de todo aquele conteúdo sobre o comportamento do consumidor, que esses sites acabam, né, tendo um retorno com relação a isso. Mas e a questão da receita? De que esse site, desses sites vive?
É um modelo de negócio bastante interessante, né? Porque quem não quer saber, né, qual é a marca que não quer saber ou tentar prever, por assim dizer, né, ou compreender melhor o comportamento do consumidor e se antecipar aos desejos, né, de consumo desse grupo de indivíduos aí, né? Então, perceba, na medida em que eu consigo fazer como se fosse um experimento. Esses sites, eles operam como se fosse um laboratório de consumo. Então, eu consigo, só que o consumidor não sabe disso, não está combinado com ele que ali é um laboratório, né, por assim dizer. Então, mas eu estou vivenciando aquela experiência como se eu fizesse, de fato, uma compra no e-commerce. Então, eu consigo saber quanto tempo as pessoas ficam em cada página, que dúvidas elas têm entre os produtos, o que ela coloca no carrinho, que ela tira, que forma de pagamento ela escolhe. Então, é um grande laboratório de comportamento. Na medida em que eu vou gravando, vou capturando esses dados, eu consigo gerar relatórios de inteligência, mesmo que sejam anonimizados, tá, Kelly? Mesmo que sejam respeitando a LGPD, né? Que eu não saiba que é a Kelly ou a Bianca que estão navegando ali, que eu não estou navegando logado, mas tem os IPs das máquinas, né? Tem as identidades digitais dos devices. Então, eu consigo inferir a partir do tipo de navegação se é alguém do gênero feminino ou masculino, consigo inferir uma determinada faixa etária, eu não consigo precisar, mas eu consigo inferir. E na medida que eu gero essa inteligência custa bastante caro no mercado. Então, esses sites não estão aí, digamos assim, gratuitos para a gente. Não existe almoço grátis, né? A gente já sabe disso. No digital, muito menos. A gente deixa rastro para tudo. Então, o modelo de negócio desses sites tem por característica efetivamente a compreensão do comportamento do consumidor e a possível comercialização dessa inteligência, né? Não me estranharia o fato de que talvez, não sei se já existe hoje ou futuramente existirá, o que a gente chama de sites meio white label, né? Que você não sabe que marca ou que grupo empresarial está por trás daquele site, mas que tem, de repente, uma associação ou um setor qualquer que investe no site desse de dopamina justamente para compreender o comportamento do consumidor naquele setor. Então, talvez já tenha, talvez alguns desses sites estejam no ar, tenham grupos já consolidados por trás, como a gente tem alguns sites white label de conteúdo, para que eu possa entender o comportamento do consumidor. Então, o modelo de negócio, como é que esses sites fazem dinheiro, já que a compra não existe, é tendo o consumidor como produto. A grande verdade é essa, o conhecimento do consumidor como o produto desse site. Essa é a verdade. E alguns sites têm feito alguma espécie de pedido ali de doação, por assim dizer, né, para continuar sustentando o site. Se você gostou dessa experiência, né, se fez sentido para você, você pode fazer um depósito ali, um Pix, alguma coisa nesse sentido. Você foi recompensado com o seu prazer, então recompensa a plataforma que te gerou isso. Mas isso é numa medida menor. Acho que a medida maior de volume de econômico mesmo desse modelo é a venda dessa inteligência sobre o comportamento do consumidor.
Agora, quanto aos dados dos clientes coletados nestes sites, Bianca, eles podem ser utilizados por outras empresas? Tem essa preocupação ética envolvendo a coleta desses dados? É um risco para o consumidor, para o pseudo-consumidor, né?
Então, um consumidor, né? Que ele está consumindo a possibilidade.
Não deixa de ser, né? Verdade.
Então, ele não está comprando, mas ele é um consumidor ainda. Veja, todas as empresas brasileiras, né, precisam respeitar a LGPD. Então, a gente sabe que a maior parte dos consumidores não lê os termos lá de uso. Tudo vai depender do termo de uso de cada site, mas a priori, né, não se pode comercializar sem a prévia autorização, né, do consumidor, os dados identificados, né, que eu saiba que é a Bianca, que eu saiba que é a Kelly. Mas se é o dado anonimizado, é o dado de navegação, eu não sei se foi a Kelly ou a Bianca a navegar, mas eu consigo dizer pessoas que navegam de madrugada e esses IPs aqui têm determinada característica, devem ser de pessoas de tal e tal idade, tal e tal gênero, preferem tais e tais produtos, pessoas que compram esse produto também gostam desse. Dá para gerar uma série de dados, informações e conhecimento, mesmo que eu não atribua a identidade do consumidor. Mas é um ponto de atenção, agora um recado para quem está usando os sites, né? De fato, checar a questão de segurança sobre os dados, né? Dar uma olhadinha nos termos de uso para ver o o que você está autorizando em troca do seu prazer de simular uma compra, né? Eu acho que isso é importante para qualquer tipo de interação digital, não só para os sites de dopamina, mas para qualquer um, tá? Mas eles estão ali sendo regidos pela mesma lei de todas as outras empresas, né? Eles têm uma interação com algum humano, essa lei tem que ser respeitada, havendo compra ou não, é por aí.
E os sites de dopamina podem se tornar concorrentes dos e-commerces tradicionais? Eles representam uma ameaça para grandes marketplaces e lojas virtuais? Ou, na verdade, chega para aliar, né? Somar aí ao mercado?
Tudo vai depender de como esses sites vão entrar no que a gente chama de jornada de compra desse consumidor, né? A gente já sabe, alguns estudos do Google já comprovaram para a gente que a gente vive num processo de decisão que não é mais linear, né? A gente está o tempo inteiro quase em estado de consumo. É uma coisa estranha isso, né, de falar, mas eu acho que é isso que acontece com a gente, com a nossa vida imersa no digital. Então, o Google chamou esse processo de mass middle, ou meio confuso. Antigamente, quando a gente estudava comportamento do consumidor, a gente pensava uma linearidade. A pessoa identifica um problema, busca informações sobre como é que pode resolver aquele problema, avalia alternativas, compra e depois tem o estágio pós-compra. Hoje acontece isso de forma cíclica. Eu estou o tempo inteiro sendo estimulado, o tempo inteiro identificando algum tipo de oportunidade, necessidade ou problema a ser resolvido, e o tempo inteiro sendo ofertado por várias marcas em vários pontos de contato. Uma bela hora, né, alguém faz cria um argumento, né, mais convincente, e você sai desse middle, digamos assim, e realiza uma compra. Por que eu contextualizei isso, né, para te responder essa questão, se atrapalha ou se favorece o e-commerce? A gente vai precisar saber como é que, na continuidade do uso do site do dopamina, como é que ele vai entrar no meio desse mass middle. Ele vai suprir a necessidade de ter o prazer de compra até a intenção, eu vou parar na intenção de compra e tudo bem, né? Ou aquilo ali, de alguma maneira, vai me dar mais ainda vontade de ter acesso ou ter a posse de um produto ou serviço. É algo para se observar e, mais uma vez, né? Talvez fazer experimentos, talvez fazer testes para entender onde esses sites de dopamina estão mais presentes, tá? Na moda, tá no eletrônico. Será que a gente vai começar a perceber uma correlação entre uma queda ou um aumento de compra de uma determinada categoria que está mais presente nos sites de dopamina? Então é algo que a gente ainda vai ter que observar, que é um fenômeno muito novo. Acho que seria leviana da minha parte dizer vai aumentar ou vai atrapalhar. Fato é que o perfil de consumidor que já se dê por satisfeito só de olhar a vitrine, né? Só de passear nesse site de dopamina e simular uma compra, talvez esse descubra que ele nem precisava tanto assim fazer tantas compras para se sentir feliz naquele momento. Então, eu acho que vai depender muito do perfil de cada consumidor. É difícil a gente falar o consumidor, né? Porque são vários tipos de grupo. Então, eu acho que é algo para se observar, Kelly. Mas é um ponto de, quando a gente fala em marketing, né? É um ponto a observar ali de macro ambiente de marketing. Tem uma nova tecnologia entrante e que as empresas agora vão precisar olhar e falar assim, o que isso muda no comportamento do consumidor? Eu não posso ignorar esse fenômeno, porque ele pode ser tanto muito se bem aproveitado, ele pode ser muito favorável para os e-commerce, como ele pode ser proporcional uma queda, né? Caso a simples simulação já me dê o prazer do que eu buscava naquela compra por impulso, quando não existia o site de dopamina. Acho que é por aí.
Tá certo. Bianca Dramalli, doutora em Estudos do Consumo e professora do Hub de Canais Digitais da ESPM. A gente agradece demais a sua vinda aqui à Rádio Sputnik para conversar sobre esse assunto tão novo ainda, né? A gente aguarda aí como vai impactar o comércio digital e se esse modelo vai se popularizar no Brasil, né? Vamos aguardar o que vai acontecer. Por isso a gente espera contar contigo em outras oportunidades para a gente falar sobre esses assuntos ligados ao consumo e canais digitais. Obrigada, Bianca. Um bom dia, viu?
Muito obrigada, Kelly. Obrigada a todos. Bom dia.
Obrigada. 9h53.
Você já conhece o canal da Sputnik Brasil no Telegram. Lá você acompanha notícias em tempo real, transmissões ao vivo e vídeos que movimentam a web. É buscar Sputnik Brasil e se inscrever. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã de segunda a sexta.
A gente agora vai falar com Pedro Henrique Lima, nosso colunista aqui do podcast Virada de História. Oi, Pedro.
E aí, Kelly, Arthur, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar uma história, uma tentativa de assassinato contra o imperador Dom Pedro II. Esse atentado aconteceu no dia 15 de julho, só que foi em 1889. O local foi a Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, aqui pertinho, no Rio de Janeiro. Quando o monarca saía do Teatro Santana, um imigrante português disparou contra a carruagem imperial, mas errou o alvo. Ninguém se feriu. O autor do disparo foi o caixeiro português Adriano Augusto do Vale, que estava meio embriagado no momento do ataque. Ele disparou um revólver contra o veículo enquanto gritava "Viva a República!". O imperador seguiu viagem e ignorou o incidente, buscando minimizar a importância do ato para não dar palanque ao movimento republicano. Bom, o evento chocou a população, foi amplamente divulgado na época e gerou uma onda de manifestações públicas de apoio ao monarca. O Partido Republicano, que estava crescendo na época, temeu que o atentado prejudicasse sua imagem e publicou notas oficiais como a assinada por Quintino Bocaiúva no jornal O País, repudiando veementemente a ação. Adriano do Vale foi preso e levado a julgamento. Durante o processo, a defesa focou na instabilidade mental e na embriaguez dele. Por unanimidade, os jurados concluíram que ele não havia disparado com a intenção de cometer o crime, sendo absolvido pouco tempo após a proclamação da República. Bom, e aí, como eu disse, né, a imprensa, no final do segundo reinado, que era um dos principais motores de desestabilização da monarquia, divulgou amplamente esse episódio. E aí os jornais de oposição, como O País e a Gazeta de Notícias, criticavam duramente o governo de Pedro II e contribuíram aí para a crise do Império, né, que vai acabar no dia 15 de novembro de 1889. É isso, pessoal. Semana que vem estou de volta para contar mais histórias para vocês. Um grande abraço.
Abraço, Pedro Henrique Lima, obrigada. Lembrando que você confere o Virada de História aqui na Rádio Sputnik com episódios inéditos de segunda a sexta às 7 da manhã e tem as reprises também de segunda a sexta às 3 da tarde e 11 da noite, sábados e domingos 7 da manhã, 11 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite e 11 da noite. Pedro Henrique Lima sempre deixando a gente mais inteligente com o seu Virada de História. 9h57.
Esporte em Foco.
Com ele, Thalisson Martins. Hoje só tenho eu.
Hoje rapidinho, né? Tudo bom, Kelly? Bom dia pra você, bom dia aos ouvintes ligados no Manhã em Foco. É hoje, né? Nós já tivemos ontem, né, uma surpreendente Espanha.
Quem diria, hein?
Diante da França. Não que seria algo impossível de se imaginar, sim, mas a forma que o jogo aconteceu, né? A Espanha foi superior aos 90 minutos. Mbappé praticamente não conseguiu jogar, o Lise também não, e é uma equipe muito forte da França, né, em comparação com a própria Espanha. Só que existe algo no futebol que, além do talento individual, que é o talento coletivo. E geralmente o talento coletivo, ele, né, se ele for bem organizado, ele acaba dando certo. Foi o que aconteceu ontem. Nós tivemos uma seleção da Espanha que desde os primeiros minutos foi para cima, a França tentava revidar, mas o meio-campo estava muito bem posicionado da seleção espanhola. E o primeiro gol, que foi num erro do Dinheiro lateral, que ele foi tentar chutar a bola e chutou, ia mal, e aí dentro da área é pênalti. E aí foi cobrado muito bem pelo Oyarzabal, que faz o seu 5º gol na Copa do Mundo.
Yamal foi bem.
O Yamal foi bem nessa. E depois, no segundo tempo, nós tivemos o lateral direito, Pedro Porro, numa tabela muito bonita, recebendo a bola livre e fazendo 2-0 e deixando a França nas cordas, que não teve nem força de reação. Então a Espanha chega para mais uma final de Copa do Mundo, é a sua segunda na história. A primeira foi em 2010 contra a Holanda e venceram por 1-0, ou seja, né, agora é a segunda oportunidade de chegar e ter 100% de aproveitamento. Mas vai enfrentar, do outro lado, Inglaterra ou Argentina. Hoje teremos esse jogo 4 da tarde. É um jogo muito tenso, né? Porque são países que se odeiam além do futebol, né? Uma outra esfera política, uma esfera bem maior do que somente futebol. A gente espera que tenha paz, né? Porque do lado de fora já tivemos algumas tensões, inclusive também ontem, após a derrota da França, mais de 100 franceses foram presos também ali na festa, né?
Pra que isso, né?
Pessoal atirando fogos nos policiais. De qualquer maneira, o clima foi bastante tenso lá na França. E a Espanha já está garantida na final. Lembrando que a final acontece no domingo. E vamos aguardar, né? A minha torcida vai para a Inglaterra.
A minha também.
Sem sombra de dúvida, eu não consigo torcer para a Argentina. Mas vai ser um grande jogo, né? Se tivesse que apontar o favorito, futebol nessa Copa do Mundo, a Argentina está jogando um pouquinho melhor do que a Inglaterra. Mas a Inglaterra tem dois destaques diferentes da Argentina, que só tem um, que é o Messi, né? A Inglaterra, você tem o Bellingham e o Harry Kane, que são dois grandes jogadores. E a gente vai falar muito nesse assunto aí hoje. Eu e o meu amigo Paulo Fonseca. Paulo Fonseca vai apresentar ao meu lado o programa, porque o Arthur Neto tá de férias. E o Yuri também tá com o chinelinho, mas daqui a pouco tá voltando.
E o Yuri já tá botando salto, daqui a pouco ele volta.
Daqui a pouco ele volta. E 11 da manhã, arquibancada no ar, eu e Paulo Fonseca, minha amiga Kelly.
Beleza, meu palpite é 1-1, hein? 1-1. Com prorrogação.
Eu vou trazer meu palpite só mais tarde.
Tá certo. Obrigada, gente, pela companhia. Amanhã em Foco fica por aqui. A gente se fala amanhã às 8. Tchau, tchau. Bom dia.